Podcasting Brasil apresenta Entrevistas.
Na outra ponta da linha, a gente tem o Thomas Hott, que é da Lua Nova Produtora. Produtora que está há 25 anos no mercado, é isso mesmo, Thomas?
Exatamente.
Prazer falar com você, viu?
Prazer todo meu, Débora.
Thomas, eu queria que você falasse, vocês acabam de ser indicados na categoria Produção Publicitária do Caboré 2006. Eu queria que você falasse a importância da indicação e do prêmio também, por favor.
Bom, na verdade, Débora, eu acho que a nossa indicação ao Caboré veio, de certa forma, coroar, em primeiro lugar, um projeto que eu venho desenvolvendo em conjunto com meus parceiros aqui da Lua há 8 anos, e que visou efetivamente uma virada de página na nossa história, que começou com reformas físicas do nosso espaço físico, enfim, reforma das nossas instalações, reforma tecnológica. A saída do meu ex-sócio fez com que eu implementasse outras mudanças aqui internas, operacionais, criasse a Lua Music, que é a nossa gravadora, que fez agora, completa agora em novembro, 9 anos. Veio coroar todo um conjunto de medidas que a gente vem adotando, como eu disse, em primeiro lugar, objetivamente, nesses últimos 8 anos, que começou, enfim, com a criação da Lua Music, depois da Lua Web, que era uma área exclusiva, focada e voltada para a área de internet, áudio para internet, quando ninguém estava nem fazendo, nem pensando nisso, ao contrário, quando o áudio era um problema para a internet, por questões de peso, etc., etc., a gente já vinha desenvolvendo tecnologia. Nós iniciamos esse projeto da Lua Web há 7 para 8 anos atrás, foi um ano após a criação da Lua Music, e isso fez com que nós nos enfronhássemos mais com duas vertentes importantes para a gente, a área artística no que tange a Lua Music e a área tecnológica no que tange a Lua Web. Fora isso, nós continuamos com uma série de projetos especiais, projeto de programa para televisão, temos pilotos de vários programas, iniciamos há cerca de 6 meses um projeto chamado Geleia Digital. A Geleia acabou de fazer um projeto muito bacana lançado no Maximídia, projeto para o Meio Mensagem Digital, que é um projeto muito interessante, exclusivamente para a internet, e a Geleia veio substituir o trabalho da Lua Web, porque na Lua Web nós estamos focados apenas em áudio para a internet, enquanto que na Geleia, a Geleia é uma empresa que faz criação estratégica e produção para a plataforma multimídia. Isso envolve todo o conjunto de possibilidades da área de comunicação. Então, nós somos hoje uma empresa auxiliar, tanto para agências como para produtoras de cinema, produtoras, agências de promoção, para pensar junto e criar junto projetos em toda a área da comunicação e, consequentemente, da área de conteúdo. Então, essa indicação, em primeiro lugar, veio coroar essa história que começou há 8 anos, cujo foco era modernizar a Lua Nova, modernizar a empresa mãe, nos colocar na ponta de um processo que foi até muito bacana. Muitas produtoras de áudio, depois que nós criamos a gravadora, a grande maioria das produtoras criou seus selos também. Então nós fomos meio que pioneiros de uma segunda, eu diria que uma segunda leva de produtoras de áudio. Porque lá atrás, nos anos 70, o nosso estúdio e o Estúdio Eldorado foram estúdios pioneiros nessa história de gravadora. Mas aqui nos anos 2000, nesse novo milênio, nós fomos precursores nessa área e muita gente nos seguiu. E isso foi muito bacana para a gente perceber que nós estávamos saindo na frente. E isso acabou criando um certo destaque para a Lua Nova, especialmente pelo fato de nós sermos uma produtora já tradicional no mercado, mostrando de que é possível, mais do que envelhecer com dignidade, você se renovar efetivamente, se reciclar, e foi o que a gente fez e continua fazendo. Quer dizer, não é que se fechou esse ciclo e acabou, ao contrário, a gente está olhando para frente e para o futuro. Hoje a empresa é uma empresa moderna, absolutamente sintonizada com todas as ferramentas, tecnologias e linguagens que estão sendo discutidas no presente, e já de olho e com conhecimento focado para o futuro. Só para dar uma ideia, O piloto do projeto Geleia é o Alejandro Benchimol, que é uma pessoa que foi vice-presidente da Young, exatamente nessa área de cross-channel, de convergência de mídias, um cara que ganhou uma concorrência mundial para a implantação da TV digital interativa em Portugal, foi o responsável pela implantação da TV interativa digital em Portugal, então conhece profundamente esse processo, que vai chegar no Brasil agora em 2007. Então nós temos exatamente aqui na Geleia, na Lua Nova, um cara que é especializado nisso. Isso evidentemente nos acredita para estar falando sobre presente e futuro. E, mais do que isso, complementando essa resposta, eu estou há 33 anos no mercado de áudio, há 35 em propaganda, 33 na área de produtora de som. O Caboré, desde que o Caboré surgiu, depois de Cannes, para nós, o prêmio mais cobiçado, sempre foi. Eu confesso que era um objeto de desejo muito grande, porque apesar de nós sermos hoje, segundo dados da revista About, a produtora mais premiada de todos os tempos, somados todos os prêmios da propaganda, enfim, desde Cannes, Nova York, Londres, colunistas, ABP, enfim, todos os prêmios profissionais do ano, a soma de todos esses, a gente é hoje a produtora mais premiada do Brasil, o que obviamente nos deixa mais do que lisonjeados, muito preocupados com essa responsabilidade de continuar cada vez melhorando mais e não sentar nos louros da vitória, que isso se condenar ao desaparecimento. Isso, como eu digo, tem sido um objeto de desejo desde o surgimento do Caboré. E eu fiquei muito, muito, muito feliz quando finalmente nós fomos indicados. Especialmente por saber que não é um prêmio político, não é um prêmio que eu possa comprar de alguma forma a minha indicação, que eu possa articular para que nós sejamos indicados ou coisa que o valha. Não sei sequer quais são os critérios. O que eu sei é que isso é discutido mais ou menos como um Grammy, como um Oscar, existe aí um colegiado que discute isso, e quem vai votar agora é o próprio mercado. Obviamente, as minhas esperanças são muito, muito pequenas, porque a gente está brigando contra dois titãs, duas empresas consagradíssimas, não só dentro do próprio meio publicitário, como além fronteiras. Mas não seja por isso, a gente é chiquitito, pero brigador.
Thomas, você fez um panorama bem interessante sobre o mercado atual e a atuação da Lua Nova, mas eu queria que você, já aproveitando, abusando aí da sua boa vontade, falasse a respeito do mercado há 25 anos, quando surgiu a produtora. Era muito diferente, você também era compositora, além de trabalhar, né, no mercado publicitário, você também tinha uma atuação aí como compositora, né?
Quando a Lua Nova surgiu, ela surgiu por duas necessidades básicas, e uma atrelada à outra. Eu estava exatamente no final dos anos 70, começo dos anos 80, numa produtora chamada Sonima, muito famosa na época, onde aprendi muito com meus mestres todos lá, Sérgio Augusto, Cido Bianchi, Álvaro Assunção, Carlinhos de Campos, Lula, enfim, o Lula não, o nosso presidente, mas o Lula, diretor de estúdio lá, que era um excelente mestre também, os Vikings, o Cido Bianchi, enfim, todos os músicos com quem eu aprendi muito. Mas eu vinha desenvolvendo um trabalho já paralelo de compositor. A Elis Regina já tinha gravado uma música minha num disco chamado Falso Brilhante. E eu tinha gravado também já um compacto simples na época, também com a música Quero, que a Elis gravou, enfim. Mas quando chegamos no início dos anos 80, eu tinha iniciado uma parceria com o Luiz Guedes, o mineiro, primo do Beto Guedes, enfim, que um cara que pegou o final do Clube da Esquina, ele era meu parceiro, amigo e parceiro, e nós tínhamos iniciado um trabalho na música brasileira. Como o nosso trabalho começou a vingar, começou a acontecer, isso começou a roubar um tempo precioso que eu precisava dedicar à produtora. E como eu não queria, de forma nenhuma, estar empregado numa produtora e não estar prestando serviços, eu preferi sair, porque achei muito chato fazer com que a carreira era minha, não interessava a produtora. Né, por mais que eles fossem muito bacana, muito generosos comigo, eu me senti incomodado com isso. Então, eu tive o estímulo de algumas agências que gostavam do meu trabalho, de que eu abrisse a minha produtora. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu estava iniciando uma carreira de compositor e intérprete de maneira mais efetiva, especialmente no começo dos anos 80, a gente tinha muitas músicas sendo interpretadas por outros intérpretes, o Canção de Verão com Roupa Nova, Nova Estação com Elis Regina, Para Sempre, Boa Sorte, Como Nunca com Beto Guedes, tinha música com Emílio Santiago, muitas músicas com outros intérpretes. E nós também, como dupla, Luiz Guedes e Thomas Roth, iniciando um trabalho na música como intérpretes e compositores, e isso começou então simultaneamente, tanto que eu me dividia entre São Paulo e Rio, ora fazendo jingles, propaganda, enfim, mexendo com o mercado publicitário e ora mexendo com a música. Óbvio que a visibilidade que eu tinha nesse momento na música facilitou um pouco o meu trabalho publicitário. E com isso eu acabei abrindo minha produtora e iniciei então em maio de 1981 a Lua Nova. Foi aí que ela começou. E esse trabalho, essa simultaneidade de carreiras aí, foi até 84, 85, porque começou a crescer rapidamente o trabalho com a Lua Nova, e o trabalho publicitário, evidentemente, é um trabalho que consome 24 horas do dia. Mas a música sempre continuou me acompanhando, eu continuei compondo sempre, participando ora de eventos esporádicos. O ano passado mesmo participei do Festival da TV Cultura, com uma música, cantando, tocando. Eu nunca parei de compor, mas evidentemente, desde o final dos anos 80 até recentemente, até 98, eu me dediquei especificamente à publicidade, compondo bissextamente ou compondo na minha casa. Em 1998, eu iniciei o projeto da Lua Music, exatamente porque eu queria dar vazão a esse outro lado que estava, então, um pouco mais adormecido, ou enfim, um pouco mais deixado de lado, uma vez que o trabalho publicitário me consumia muito. E obviamente isso teve um pouco a ver com uma certa mediocrização que começou a acontecer na propaganda. Infelizmente houve um visível acovardamento, é só olhar para trás, um acovardamento de uma forma geral na propaganda brasileira. O anunciante, as agências, os produtores, infelizmente parece que de certa forma retrocederam um pouco. A propaganda era mais ousada, a propaganda era mais criativa, era mais irresponsável, mais irreverente do que ela é hoje. Hoje, com todas as ferramentas de marketing, todas as coisas do planejamento, ela ficou uma coisa muito científica, muito precisa, e isso foi fazendo com que a gente sentisse falta de oxigênio. Por isso eu montei a gravadora, primeiramente com o objetivo de fazer o meu disco. Nessa altura do campeonato eu já tinha mais de 40 novas músicas prontas que não tinham sido gravadas por ninguém. Só que logo que eu montei a gravadora, começaram a aparecer produtos muito interessantes para eu lançar. E hoje, depois de passados aí os 8, quase 9 anos, agora em novembro, eu lancei de lá para cá 140 títulos diferentes, dos mais variados artistas, dos mais variados estilos, e não lancei meu disco ainda, que está sendo gravado pouco a pouco, porque, enfim, eu acabo me dividindo e a dedicação, especialmente na área publicitária, continua sistemática. Eu não me afastei, e eu continuo indo a todas as reuniões que eu posso, participo de todas as gravações que eu posso. Então, é assim, é trabalho, 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 trabalho e trabalho. E o que mudou, vamos dizer, desses 25 anos para cá, eu diria que, sem sombra de dúvida, as ferramentas tecnológicas, né? Eu gravava em fita de rolo e hoje a gente faz tudo no computador. O mercado era, sem sombra de dúvida, muito mais criativo, talvez exatamente mais irresponsável, nas duas acepções que a palavra possa permitir, no seu lado positivo e no seu lado negativo, porque obviamente havia muito desperdício de munição aí por parte do cliente, por parte das agências, mas havia realmente também muito mais criatividade, né? Então hoje a coisa é muito bula de remédio, né? Coisa muito precisa. Mas continua sendo uma imensa paixão. Eu, graças a Deus, não perdi o tesão, eu continuo trabalhando e acordando todos os dias com uma gigantesca vontade. Eu adoro o que eu faço, amo o que eu faço, amo trabalhar com publicidade. Esse desafio de reduzir em 30 segundos, muitas vezes, a história da criação do mundo é um troço muito bacana, muito complicado. E eu gosto muito desse desafio, gosto muito de trabalhar, e os meus primeiros mestres foram muito importantes para mim, falaram algumas verdades que continuam imutáveis na propaganda. Uma delas: Thomas, ponha na sua cabeça que nós estamos, você, como produtor de áudio, estará todos os dias começando de novo. Não existe cliente cativo na área de produção publicitária. Não existe cliente cativo, não existe aquele cliente que vai te acompanhar ao longo dos anos. Por quê? Você tem que matar um leão todos os dias. 100 ou 200 trabalhos bons não evitam com que um trabalho mal que você faça, que você perca o cliente. Você tem que estar sempre provando que você é novo, você tem que estar sempre provando que você é criativo, você tem que estar sempre provando que você é moderno, provando que você é capaz, provando que você pode trazer novas soluções. Isso, na verdade, se por um lado é muito desgastante, por outro lado é absurdamente estimulante. Para mim, adrenalina. Eu acordo, não preciso de drogas, entendeu? Basta propaganda, sem duplo sentido.
Thomas, só para a gente encerrar, já que você falou de desafios, eu queria que você comentasse os desafios da Lua Nova para os próximos tempos e para que as pessoas possam identificar o trabalho de vocês, de toda a equipe, não só seu, né, mas de toda a equipe da Lua Nova. O que existe hoje de jingle, por exemplo, na televisão? Vinhetas, trilhas sonoras, que as pessoas podem identificar, aí tem um dedo do Thomas, tem um dedo da Lua Nova.
Olha, falar em criar marcas, eu diria que isso é uma coisa, no mínimo, presunçosa. Nós militamos numa área, o que é outra coisa extremamente estimulante, nós militamos numa área extremamente competitiva. Quer dizer, propaganda por si só é um meio absurdamente competitivo, a coisa inter agências e, evidentemente, interprodutoras também. Meus concorrentes são extremamente competentes. São empresas super bem montadas, com um ferramental técnico humano de primeiríssima, e, obviamente, a gente tenta, de todas as formas, no mínimo, acompanhar isso. Quando não, criar, como eu disse, novos meios, novas oportunidades, novos formatos. Mas todo mundo trabalha hoje com as mesmas ferramentas, com as mesmas linguagens tecnológicas, o que, de certa maneira, nos iguala um pouco. Isso também, o que você disse, é até uma coisa interessante. Antigamente, você percebia mais claramente, esse trabalho é da MCR, esse trabalho é da Voz do Brasil, porque tinha o Zé Rodrigues cantando, ou porque tinha o Sérgio Mineiro fazendo uma locução, ou porque tinha, enfim, existiam algumas marcas sonoras, fosse o dono do estúdio cantando, fosse o outro dono do estúdio locutando. Quando não existe isso, se não sou eu cantando numa peça da Lua, ou se não é o Luciano da Voices fazendo uma locução numa peça dele, as pessoas não vão perceber diferença. A peça pode ter sido gravada pela Ludwig, por nós, pode ter sido o Apollo, pode ter sido o Dudu Marotti ou o Wilton Hall, entendeu? Na verdade, todo mundo bebe da mesma fonte. Todas as informações musicais, publicitárias. Todo mundo vê o repertório de Cannes antes de ele terminar, porque todo mundo já assistiu a todos os filmes que já chegou via internet. Então todo mundo está bebendo das mesmas fontes. Isso tem também o lado positivo e negativo, porque faz com que as pessoas acabem produzindo muito parecido. Obviamente, enfim, finalizando, respondendo a tua pergunta, a gente busca, isso a gente tem como obsessão, a originalidade, o diferencial. Se as pessoas vão perceber, ah, isso é um trabalho da Lua Nova ou não, é uma coisa mais complexa. Eu seria muito presunçoso dizer que não, nós temos uma marca, que não, mentira, conversa. Isso, como eu disse, são poucos os elementos que podem configurar com que esta peça fique claramente identificada com esse ou aquele estúdio. O que a gente tem buscado, sim, é a excelência do serviço, é a excelência da qualidade criativa, é a excelência tecnológica, e a gente tem um projeto, o projeto que continua em andamento é a transformação das empresas da Lua numa holding, de forma que a gente possa ser mais do que apenas uma empresa de produção de áudio ou uma gravadora, ou enfim, seja um polo de comunicação, um polo de criação de conteúdo efetivo, preparado para todas as novas tecnologias, sintonizado com todas essas tecnologias, e especialmente que estejamos equipados tecnologicamente e com material humano capaz de pilotar esses novos equipamentos, essas novas ferramentas, que é o que evidentemente nos motiva aí a encarar o futuro com muito otimismo, com muito tesão, muita garra, com assim, uma quase certeza de que a coisa realmente vai caminhar cada vez melhor. Estamos vivendo o nosso melhor momento. Ganhamos 3 leões em Cannes de rádio, em Cannes esse ano. O trabalho tem sido reconhecido, temos conseguido abrir novas agências, novos clientes com os quais a gente não conseguia trabalhar. Não somos mais vistos como aquela empresa tradicional, como éramos vistos no começo dos anos 80 e 90.
Thomas, foi um prazer contar contigo, parabéns aí pelo trabalho, parabéns pela indicação, espero que além da gaiolinha que você já ganhou, que você ganhe a coruja no final do ano, e a gente está aqui com o espaço aberto para você e para o pessoal da Lua Nova.
Tá
muito
bom,
obrigada.
Eu agradeço muito e parabéns pelo trabalho excelente de vocês também, muito obrigado pela oportunidade, agradeço realmente, e se algum eleitor do Voto Caboré ouvir esse podcast, nosso papo aqui, enfim, antes da eleição, por favor, vote na gente, porque, como eu disse, nós estamos lutando contra a Conspiração e a Mixer, que são duas empresas que dispensam maiores comentários, que são dois dos maiores gigantes da nossa área aqui de produção cinematográfica. E, óbvio, no mínimo a gente tem que ficar honrado de estar ladeado por dois titãs como eles. Mas, óbvio, a gente vai brigar, sim, Davi contra Golias, seja o que Deus quiser, que Deus nos ajude a todos. Tá, grande beijo para você.
Outro.
Muito obrigado, Débora.
Obrigada.
Podcast em Brasil apresentou Entrevistas.